João 23 se posiciona claramente como promotor dos direitos humanos na vida social, na comunidade política, na comunidade internacional. Nas diretrizes pastorais, a quinta parte do documento, o Papa coloca os cristãos e os homens de boa vontade diante de suas responsabilidades. É a primeira vez que, no final da encíclica, tem um apelo aos homens de boa vontade. E é só depois de ter lembrado as suas raízes na natureza e na relação com Deus que João 23 enuncia os direitos humanos. Direitos individuais, direitos ligados à família, os direitos econômicos, direitos sociais, direitos civis. O Papa associa os direitos aos deveres, numa comum dependência com a lei natural. Longe de ser um absoluto, os direitos humanos são apresentados no duplo laço à natureza e a Deus. Na sua análise, João 23 se refere de maneira contínua ao ensino tradicional da Igreja no campo social, mas também a uma inspiração própria. O tom e a linguagem são escolhidos para ser acessíveis por todos os homens. É nova simpatia e acolhimento da Igreja para as novas aspirações do mundo, nas quais se leem os sinais dos tempos. O Papa, como já foi falado, não polemiza, não condena, não faz casuística. O seu ponto de vista é simples: servir a paz. Para tanto, João 23 insiste sobre temas atuais para a paz: os direitos humanos, o bem comum, o respeito das minorias, a comunicação, as relações entre as nações, os refugiados políticos, o desarmamento e as instituições internacionais. Uma nova inspiração é de João 23 mesmo. Ele continua a reflexão começada na matéria magistra. O Papa dá passos em frente no campo de diálogo entre católicos e não católicos na ação social. Ele, nesta encíclica, distingue melhor entre as ideologias erradas e os movimentos históricos. O Papa deixa entender que os movimentos históricos sociais nos países do leste podem ser distinguidos da ideologia marxista, condenável nos seus princípios. Não se pode condenar uma sociedade pela doutrina dominante nela. Há de ver os movimentos sociais vigentes e buscar todos os meios de contato e ação. Ao longo do documento, o Papa volta 7 vezes aos 4 fundamentos da paz. Já falamos, mas é bom repetir. Verdade, justiça, solidariedade e liberdade. A paz é uma palavra vazia, também em repetição, se não está enraizada na ordem divina, que se apoia sobre a verdade, se constrói conforme a justiça, recebe da caridade a sua vida e se expressa na liberdade. O Papa se posiciona claramente em promotor, defensor dos direitos humanos, associados aos deveres na vida social, na comunidade política, na comunidade internacional. E só depois de ter lembrado as raízes dos direitos humanos na natureza in nu lasso du homen con Deus, que João 23 enuncia os principais direitos humanos. O Papa associa os direitos aos deveres, numa comuna dependência com a lei natural. Estou me repetindo, me parece. Depois da afirmação dos direitos humanos, o Papa consagra a segunda parte do texto às relações entre os homens e os poderes públicos. A primeira condição para a realização da paz é a existência de uma autoridade legítima. Sem a autoridade, os direitos não podem ter uma consistência efetiva. É só depois de ter lembrado as suas raízes na natureza e no direito natural que João 23 enuncia os direitos humanos. A mesma lei moral que rege a vida dos homens deve reger as relações entre os Estados. As relações internacionais devem ser regidas pelos mesmos valores de verdade, justiça, solidariedade e liberdade. Sempre otimista, João 23 considera a globalização de maneira positiva. A globalização, claramente designada, mas não nomeada no texto, a globalização subverte as relações entre os Estados. A globalização impõe a constituição de uma autoridade pública de competência universal. As regras entre os Estados devem ser regidas pelo princípio da subsidiariedade. O Papa reconhece na ONU um esboço desta autoridade internacional, por imperfeita que seja. A audiência da encíclica foi excepcional. Pacem in Terris foi um dos lugares onde a Igreja foi ao encontro das principais preocupações da humanidade, em particular a da paz. A Igreja se situa como defensora de cada homem nos grandes conflitos atuais: independência do terceiro mundo, esforços para o desenvolvimento, busca da paz, direitos humanos. Assim, a Igreja reconhece os valores deste mundo. Convidado a se expressar na ONU, em outubro de 65, Paulo VI qualificará a Igreja de experta em humanidade. A recepção foi total, além da comunidade cristã. A linguagem simples e moderna, não eclesiástica, facilitou o diálogo com os descrentes, especialmente os marxistas. João 23 trata de questões centrais para o futuro da humanidade, com profundidade. Pacem in Terris continua sendo muito atual. A Igreja ia ter com as grandes correntes da modernidade, sem medo, sem recuo, ia reconhecer os valores do mundo moderno. E certamente a encíclica que conheceu o maior eco e a maior difusão. Então, as orientações da Pacem in Terris serão aprofundadas em Gaudium et Spes e Populorum Progressio. Amém.
Esse foi o Padre Bernardo, que faz um documentário, reflete o documento histórico de João 23 para os dias de hoje com muita precisão. Rapidamente, então, avançamos agora para o doutor Carlos Alves Moura, representante da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E dizer que a senadora Ana Amélia já está conosco novamente. Foi numa missão e já voltou. favor, Moura.
Muito obrigado. Muito obrigado, senador Paulo Paim, preside os nossos trabalhos aqui em cumprimento. Cumprimento também a senadora Ana Rita, presidenta desta comissão, responsável por esse nosso encontro, por essa nossa reunião. Cumprimentos ao senador Suplicy, à deputada Luiz Erundina, ao padre Bernard, à senadora Ana Amélia. Esta sessão me leva a algumas recordações. Recordações do tempo de estudante, recordações do tempo de militante na Ação Católica, de militante na política universitária. Tempos que antecederam ao golpe militar de 64. Não bastasse isso, as presenças aqui do Geniberto e do Marcos Guerra reforçam esse sentimento. E ainda mais do ponto de vista da política estudantil, a presença do José Carlos de Almeida, que naqueles tempos idos presidiu a União Fluminense dos Estudantes. Mas eu gostaria de início de mostrar o Papa João XXIII, né? Alguém descreveu essa que eu me atreveria a chamar de o Papa da humildade, né? O Papa do amor. Esse é o Papa da Paz. E eu penso que essa nossa reunião, ela se traduzirá, ou se traduz, numa responsabilidade toda nossa, de nos compromissarmos ainda mais com a cultura da paz. Cultura da paz é alicerçada em várias palavras que contém a encíclica Paz na Terra. O ser humano, direitos, valores morais e culturais, liberdade, verdade, reciprocidade, solidariedade, bem comum, caridade, amor, justiça. E por que não nos recordarmos nesse momento do Sermão da Montanha? Talvez eu devesse apenas subscrever tudo aquilo que foi dito por aqueles que me antecederam. Porque a pauta está esgotada. Mas eu me atreveria a discorrer sobre dois ou três pontos da encíclica, porque o Santo Padre diz e nos ensina que é necessário, antes de mais nada, tratar da ordem que deve vigorar entre os homens, e aqui já foi, essa questão já foi levantada, e que todo ser humano é pessoa sujeito de direitos e deveres. Direito à existência e a um digno padrão de vida. E aponta para o ser humano tem direito à existência, à integridade física, aos recursos correspondentes a um digno padrão de vida, tais são especialmente o alimento, o vestiário, a moradia, o repouso, a assistência sanitária, os serviços sociais indispensáveis. Esta responsabilidade chamada à colação pela deputada Luiza Erundina não é somente uma responsabilidade desta casa ou destas casas que nos representam. Mas é uma responsabilidade também da sociedade e de todos nós, né, na perspectiva de trabalharmos pela garantia a todos do alimento, do vestiário, da moradia, do repouso, da assistência sanitária e assim por diante. Mas vejam bem que o Santo Padre vem e nos diz: semelhantes direitos comportam certamente a exigência de poder a pessoa trabalhar. Trabalhar em condições tais que não se eliminem as forças físicas, nem se lese a sua integridade moral, como tampouco se comprometa o são desenvolvimento do ser humano ainda em formação. Vejam que isso nos remete ao ser humano ainda em formação, nos remete à proteção à maternidade e nos remete à proteção da criança. Nos remete ao impedimento do trabalho infantil. Quanto às mulheres, ainda em encíclica, seja lhes facultado trabalhar em condições adequadas às suas necessidades e deveres de esposas e mães. Primeiro, a gradual ascensão econômica e social das classes trabalhadoras. E aqui, nesta mesa, falou-se na opção pelos pobres, na opção primacial pelos trabalhadores, partindo da reivindicação de seus direitos, especialmente de natureza econômica e social, avançaram e avançam os trabalhadores às reivindicações políticas e, finalmente, se empenham na conquista de bens culturais e morais. Hoje, diz o Papa, em toda parte, os trabalhadores exigem ardorosamente não serem tratados à mercê do arbítrio alheio, mas como pessoas em todos os setores da vida social, tanto no econômico, social, como da política e da cultura. E chama a atenção o fato por demais conhecido do ingresso da mulher na vida pública. Mais acentuado, talvez, em povos de civilização cristã. Mas, ainda que tardio, já em escala considerável em povos de tradições e cultura. Torna-se a mulher cada vez mais consciente da própria dignidade humana. Não sofre mais ser tratada como um objeto ou um instrumento. Reivindica direitos e deveres consentâneos com a sua dignidade de pessoa, tanto na vida familiar quanto na vida social. E tratando-se de reciprocidade, também nós, homens, somos concitados a caminharmos em direção as mulheres, nesta perspectiva da encíclica, agindo em comunhão, na perspectiva da paz e dos direitos humanos. Tocou-se aqui nos estados, e a lição é a seguinte: pode acontecer, e de fato acontece, que os interesses dos estados contrastem em si. Essas divergências, porém, dirimem-se não com a força das armas, nem a fraude ou embuste, mas sim como convém a pessoas humanas, com a compreensão recíproca, através de serena ponderação dos dados objetivos e equânime conciliação.